Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? O início de uma história de amor. Que agora chega ao capítulo número 1000. Na milésima corrida da sua história, a Ferrari luta pela honra. Grande Prémio da Toscânia. Ferrari 1000. Em direto, na Eleven.
Entra em cone de aspiração, Carlos Sainz está ali, mas Pierre Gasly vai para já preservando esta liderança, esta vantagem. Podemos ter aqui um final de corrida Dragster, como tivemos no Brasil em 2019, mas não. A vitória mesmo para Pierre Gasly, primeira vitória na carreira do piloto francês. Que corridaço de Pierre Gasly, que corridaço do P2 Carlos Sainz, que corridaço também de Lance Stroll. Um pódio inédito na história da Fórmula 1. Isto é emocionante, é emoção, é a Fórmula 1 no seu melhor.
Viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven, um podcast que devia ser gravado em dinamarquês, ou então em francês, já que a vitória foi para Pierre Gasly, mas o piloto do dia parece ter sido um tal de Kevin Magnussen, que levou à entrada de um safety car e depois houve a tal interrupção de corrida que baralhou isto tudo. Hoje, o presidente do Colégio de Comissários é o Sérgio Veiga, por isso vai ser ele a dar as penalizações. O estratega é o Nuno Pinto e o pole sitter é o João Carlos Costa. Nuno, estratégia para este podcast?
É a estratégia de arriscar. Arriscar e não parar para mudar de pneus. Acho que é que tem que ser a minha estratégia, por razões óbvias depois desta corrida.
Uma estratégia que deu pódio, um pódio que não é o mais novo, João, mas é um dos mais novos. No entanto, para a história fica mesmo esta primeira vitória de Pierre Gasly no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
É verdade. O Pierre Gasly ganha, a França ganha outra vez, e eu fico muito satisfeito com isso, 24 anos depois da última vitória. Pronto, alguém já se está a rir porque eu sou francófono e sou americano e sou muito pouco nacionalista.
Tu és todo lado, és um bocadinho o homem do mundo, não é?
Não sou nada. Não sou.
Mas as outras coisas desculpam-se, agora francês, é pá.
Francês, muito, sempre. É assim, o mais engraçado deste grande prémio, que se vocês se recordam bem, e uma das comunicações do início da corrida mais engraçadas é quando o Kvyat diz para a equipa: tirem este moço aqui da minha frente, já estou farto dele. E esse moço que ele queria tirar da frente era exatamente o Pierre Gasly, que naquela altura não conseguia andar tão rápido quanto o Kvyat, que tinha partido com os pneus de mistura mais dura. O Gasly já tinha os seus pneus um bocadinho desfeitos. Ora bem, o rapaz Gasly, que acaba por ser chamado à boxe pela equipa, exatamente para não atrapalhar a progressão do Daniel Kvyat, com essa situação ter vindo mais cedo, cerca de 3 voltas mais cedo do que seria normal, acaba por depois ficar em posição de ganhar a corrida. É uma das boas memórias desta prova. Uma vitória que eu acho muito merecida do francês, que fez tudo bem. Quando se viu na frente da prova, não errou. Geriu o carro que tinha, sabia que não tinha motor para contrariar o McLaren e, sobretudo, tinha mais asa do que o McLaren de Sainz na zona mais rápida da pista, mas tinha um carro muito bom no segundo setor. E o Nuno Pinto vinha-nos avisando isso desde sexta-feira, verdade seja dita, que aquele carro no segundo setor, e não só, mas sobretudo no segundo setor, estava muito bem, ou pelo menos na segunda variante, e foi isso que ele fez, geriu. E há que tirar o chapéu ao rapaz que, depois de ter sido despedido da Red Bull e sido despromovido para a AlphaTauri, teve a força suficiente para dar a volta por cima e hoje ser um vencedor no Mundial de Fórmula 1, o 109º diferente da história.
Ainda bem que falas disso, porque estas foram as palavras de Pierre Gasly no final da corrida.
It's amazing, honestly. I'm lost for words for what's just happened to us, you know. It's unbelievable. I've been through so many things in the last 18 months and it's better than anything I expected. And you know, we focused with AlphaTauri since I joined them last year, day by day, race by race, improving on ourselves, getting stronger race after race, and they gave me my first podium in F1 last year in Brazil, and today they gave me my first win in F1 in Italy, in Monza, for an Italian race team. And I don't know what to say, to be fair. It's just unbelievable.
When we sat down in Barcelona a couple of races ago and we talked through the 12 months you've had, it struck me how much you've had to deal with, on track, off track, everything. So how do you put yourself in a position to win a race like you did today? Because you've worked so incredibly hard, and it must be easy at times to just think, this isn't for me.
I'm not someone that gives up on anything. I always had to fight for everything I wanted in my life since I was in karting till now in F1, and that's still the case. And my drive to be better, to be stronger, is, I know, is so strong. When I was in that position, I knew what I wanted, and I knew that if I will not win that race, I will get passed in the last few laps. I would have been so sad. Even for a P2, I know myself, I would have not been happy, and I literally gave everything I had. It was difficult. I pushed so hard at the beginning of the stint to open the gap and not give the other guys the slipstream behind. And the last five laps were so difficult.
What was going through your mind?
Because I almost shunted like maybe 10 times because I was pushing so hard and my tires were gone. But, you know, I wanted that win so much. And now we've done it, and it still feels weird to say that, but it's just amazing. And big thanks to all these guys, because for them, most of the team is Italian. We're in Italy. I know tonight they're going to have a great time, yeah.
415 milésimos de segundo separaram a vitória de Pierre Gasly do segundo lugar de Carlos Sainz, esta que foi a menor diferença entre um vencedor e um segundo lugar dos últimos 10 anos, desde Marina Bay em 2010. E a verdade é que o Carlos Sainz avisou e disse só queria mais uma volta, porque talvez lá tivesse conseguido chegar à vitória.
Eu acho que aquilo que tinha acontecido nas últimas voltas, acho que provavelmente iria suceder com mais uma ou duas voltas. Enquanto os pneus do Pierre Gasly não tivessem verdadeiramente um colapso, ele iria conseguir, se ele sobrevivesse até à variante de La Roja, que é o que me parece que iria acontecer a partir daí, estava mais ou menos garantido, porque ele era mais forte no segundo setor, e depois no terceiro eles faziam basicamente jogo igual. O Sainz, não passando na reta da meta, como aparentemente não iria conseguir passar mesmo com aquela distância na última volta, não conseguia, não estava suficientemente perto para passar até à travagem para a chicane, depois daí para a frente ia ficar outra vez muito difícil. Portanto, mais uma volta parece-me que era de menos para Carlos Sainz.
Também não podemos dar como garantido que esses 415 milésimos eram a diferença real, porque o Gasly pode ter percebido que ia mesmo ganhar e ter tirado o pé. Portanto, não podemos dar como garantido que esses 415 milésimos eram a diferença e que isso iria garantir que o Sainz passaria no fim da reta da meta se essa volta tivesse continuado. Há aqui uma história que acaba por ser engraçada, tem a piada que tem, mas é giro de contar. Parece que é aquelas coisas que andam todas ligadas, que há aqui uma cabala. Mas, como o João dizia há pouco, o Gasly foi à boxe antes do safety car, para sair da frente do Kvyat, que estava a andar com pneus duros, porque largou do 11º lugar. E depois entrou o safety car por uma avaria do Kevin Magnussen. Ou seja, posto por outras palavras, é o Kevin Magnussen que espoleta a saída do safety car. É também o Kevin Magnussen, no fundo, que indiretamente faz com que Kvyat saia do 11º, porque é o despiste do Kevin Magnussen no Q2, mesmo à frente do Kvyat, que faz com que ele não melhore o seu tempo e que não consiga passar ao Q3. Portanto, indiretamente, quase que se pode adivinhar que foi o Magnussen que obrigou o Kvyat a partir de pneus duros e não de macios, como teria partido se tem passado ao Q3. Portanto, pode haver também aqui uma ligação, obviamente que isto é tudo cis e imaginação, mas pode também haver aqui uma ligação curiosa, engraçada. É só engraçada, não é mais do que isso.
É, depois, não tarda, o João vai dizer aquela outra de Baku, 2017. Por isso isto, podemos continuar nessas...
essa onda.
Mas podemos
não, mas
dizer
é,
outra.
Mas esta é interessante, porque o Kvyat falhou por muito pouco. Ele estava a melhorar aquela volta que estava a fazer. E teve que tirar o pé.
Também.
Pronto.
Mas pronto, mas tem essa graça. E vocês lembrarem-se disso. Mas pode, diz lá de 17, porque é também engraçado.
Não, em 2017 foi a última corrida em que houve bandeira vermelha e a prova foi interrompida. O décimo classificado na qualificação ganhou a corrida e o oitavo ficou em terceiro. Ontem aconteceu, ou aliás, no domingo aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas ainda relativamente a essa paragem do Gasly, é interessante que o Gasly, como para mais cedo, a equipa vê-se obrigada a montar os pneus de mistura mais dura porque acredita que são esses que o vão levar até ao final. E deixa o Gasly com o único jogo de pneus médios novos. Enquanto que o Sainz, por exemplo, como para só à 22ª volta, a equipa mete-lhe o único jogo de pneus de mistura média que tinham disponíveis novos. Quando repõem pneus, têm de usar um jogo já usado. E isso poderá ter sido importante naquela decisão de final de prova, ainda que, segundo contam um piloto e outro, quem estivesse pior de pneus naquela fase final da corrida até era Gasly e não tanto Sainz. Mas a verdade é que Gasly foi para as últimas voltas com um jogo de pneus médios novos e Sainz não.
Quando, teoricamente, toda a gente pensava, inclusive nós, de que aquele reinício de corrida poderia trazer um benefício claro para o Lance, porque sabíamos que o Hamilton teria obrigatoriamente de parar nas duas voltas seguintes, de cumprir a sua penalização, o stop and go de 10 segundos, e teoricamente o Lance saltaria para a liderança do Grande Prémio. Agora, tu explicaste isso no pós-corrida, Nuno, do domingo passado. Teve um problema, saiu do lado direito da pista.
Sim, eu agora já tenho mais dados até depois para explicar isso, mas voltando só um bocadinho atrás, gostava também de mudar de estratégia. Já agora é um bocado tarde, mas como eles também vão adaptando.
É porque houve a interrupção da corrida. Não, e porque assim, como o bandeira vermelha, interrompemos a corrida e pode contar.
Ia mudar a tática porque também acho que devíamos juntar isto, estejam calados e não falem nos rádios, porque sinceramente achei muita graça a isto que tu disseste da história do Kvyat, porque eu não ouvi, eu estava a ouvir os nossos rádios e não ouvi esse pedido. E é daquelas que começa, parece karma, não é? Começa ali a queixar-se e, no fundo, foi ele que deu a vitória ao Gasly. Porque a chave da recuperação do Gasly é parar mais antes do safety car, imediatamente antes do safety car. E eu acho que o Kvyat deve hoje estar com uma neura descomunal, não é? Se sabe, porque deve custar mesmo bastante. Por outro lado, olha, isso que tu dizes agora de que esperavas que o Lance fosse beneficiado, olha, também eu. Eu achei que íamos para primeiro, porque o Lance normalmente arranca muito bem, é super consistente nos arranques e nos pontos de embreagem, e o que é engraçado, para muitos, para mim não tem tanta graça hoje, é que ele atingiu o ponto que era o ideal da embreagem, por isso ele não falhou o arranque, teoricamente. Agora, o que é que estava ali? Ele depois disse, eu não tinha gripe nenhum, foi visto, vimos nos dados, o carro foi a patinar até quarta, quase. O que é que aquela posição da grelha tinha de mal? Não sei, mas depois vendo a corrida, já o Bottas teve muitos problemas ali do P2. Por isso, olha, não sei, se calhar havia ali qualquer coisa das fórmulas anteriores ou da Porsche que deixou aquele lugar da grelha com muito pouco gripe. De qualquer maneira, o arranque correu mal e podes dizer que teve azar nessa parte. Tínhamos acabado de ter uma sorte descomunal com a história da bandeira vermelha, porque foi basicamente uma daquelas situações em que a estratega da equipa rolou o dado, como a gente diz, não é? Arriscou tudo e teve o jackpot, porque ela arriscou não parar o lance para beneficiar de um safety car mais tarde ou de um incidente. E saiu o jackpot, que é uma bandeira vermelha. Por isso tens essa sorte, tens o azar, entre aspas, de um mau arranque, depois volta a ter uma sorte descomunal em não ter entrado pela traseira do Raikkonen adentro na curva 2 e novamente com muito pouca aderência e eu não reparei no início da corrida no que é que estava a acontecer ao Bottas, porque estou a olhar para a nossa corrida. Mas depois fui rever a corrida e o Bottas também tem uma primeira volta muito estranha. É. Não é?
Ele até se queixa ter um furo.
Um furo. Sim. E o Lance, sem saber nada disto, no fim da corrida, eu acho que até filmou-se, nós trocámos umas palavras antes de ele ir ao pódio, a única coisa que ele me dizia era não tinha gripe, não tinha gripe nenhum, não tinha gripe nenhum, sem entender, porque depois o gripe voltou. Vocês podem não acreditar, mas por um lado, muito contente pelo pódio e contente por não termos ganho aquela corrida. Não queria ganhar a corrida com uma situação de beneficiar da bandeira vermelha. Não é como eu quero. Eu acho que o piloto, a equipa, tem potencial de um dia, num futuro próximo, poder disputar uma vitória, sempre dependendo que a Mercedes ou a Red Bull ou quem seja competitivo tenha algum problema, mas não assim com uma situação de bandeira vermelha em que era o único piloto a ser beneficiado tão claramente, porque o Gasly também foi beneficiado, mas eu acho que é mais justo o benefício do Gasly ter parado antes e depois poder trocar só a mistura de pneus, não ter uma paragem completamente borla. Por isso, muito contente pelo pódio e muito contente pela vitória do Pierre Gasly, que é um piloto que eu conheço bem e que até acho que posso dizer que sou amigo dele e que sempre defendi, até aqui nos nossos espaços sempre defendi, e acho que é justíssima a vitória para um grande piloto.
Ora, nós tivemos a oportunidade de ouvir as palavras do Lance, já tínhamos ouvido a ti no pós-corrida e utilizaste a palavra sorte, a sorte dá trabalho. O Lance utiliza também o termo sorte, mas também diz que a sorte procura-se e dá trabalho.
Luck is a big part of this business, so take it when it comes.
How are you feeling?
I'm happy to be on the podium for the second time. Feels good.
Talk to me through that then, because you did some fantastic moves out there today as well. There was a really lovely one past Kimi to get P3.
Yeah, I mean, I had such a bad second start. I fell back to like six. We had to look into it. There was just no grip on that second box. I was wheel spinning to like fourth gear, and I just felt no grip. So, not sure why, but I think that kind of stings a little bit. I think there was an opportunity with our pace to win the race today after the red flag, but unfortunately it didn't work out. We finished third, so it's not so bad.
Não é assim tão mau, e a explicação também do Lance daquilo que tu tinhas dito, Nuno, que era patinei...
Parece que eu tive a ouvir antes.
Sim.
E não tinha ouvido
antes. Não, de todos, isso posso confirmar. Patinei até à quarta velocidade. Destes três da frente, Carlos Sainz tem aquela comunicação rádio, Miguel, com o engenheiro, em que diz: eu quero ganhar, quero lutar por esta vitória, quero mesmo ganhar, porque... Foi um fim de semana de confiança para Carlos Sainz depois daquilo que lhe tinha acontecido em Spa. Levantou a cabeça e fez um excelente fim de semana aqui.
Sim, até posso dizer que foi um excelente cartão de visita que ele deixou à Ferrari e aos fãs da Ferrari na casa da Ferrari, ou naquele palco que é normalmente o grande palco para a Ferrari, em Monza. Ele mostrou-se, poderá ter sido a pequena alegria da Ferrari no fim de semana, porque tudo o resto foi mau, mas o Carlos Sainz desde sexta-feira esteve sempre muito competitivo e obviamente quando ele diz que quer ganhar, todos aqueles pilotos que estão no grupo da frente, Lance Stroll, Carlos Sainz, Pierre Gasly, percebem que tem ali uma oportunidade. Vamos acreditar que Sainz, estando na Ferrari, não será a única da vida, mas para eles se calhar era uma oportunidade pelo menos de ganharem uma corrida na Fórmula 1, e não se sabe se vão voltar a ter. Vamos acreditar que todos eles têm talento e anos para a frente para o conseguir fazer, mas nunca se sabe. As corridas dão muitas voltas e um carro que é competitivo este ano pode não ser do ano a seguir, e depois os pilotos começam a desmotivar, começam a trocar de equipa e a oportunidade passa. E eu acho que foi isso que Carlos Sainz viu, que era a chance de a primeira vitória da carreira. Como digo, eu acho que ele na Ferrari poderá ter mais, não já para o ano, porque já se percebeu que a Ferrari para o ano vai passar outra vez as passas do Algarve, mas acredito que a partir de 2022 alguma coisa terá que mudar e que aí Carlos Sainz poderá voltar a ter alguma chance. Mas acho que foi sobretudo isso. Ele percebeu que era o passo, a oportunidade, a primeira verdadeiramente a oportunidade da vida para ganhar uma corrida de Fórmula 1.
Foi engraçado que ele até esqueceu que também era o primeiro pódio dele. O primeiro pódio que ia subir ao pódio. E estava-se completamente nas tintas para isso. Ele queria era ir tentar a vitória, porque como tu bem dizes, é aquele comboio que às vezes nunca mais passa numa carreira. E o Lance estava lixado, entre aspas, estava chateado também por isso, porque também sentiu que se calhar podia ter tido essa oportunidade. É muito, muito correto.
Isso é que é ser piloto.
Exatamente. Exatamente. Mas o do Sainz eu acho alguma graça, porque ele esqueceu completamente que também era um pódio que estava ali em jogo. E eu não vou deixar de saudar isso, porque é verdade que sabes que, pelo menos falo por mim, o segundo e o quarto lugar são os piores lugares em que podes ficar. Sabes? É daqueles que é preferível ficar em terceiro ou em quinto.
No fundo, é a conclusão que o Sainz tem na volta de desaceleração, que é tão perto e, no entanto, tão longe.
O Sainz, o Lance e também o Pierre Gasly, que alcançaram o seu segundo pódio da carreira. O Sainz tinha esse terceiro lugar no Brasil o ano passado, que não saboreou fruto
no pódio.
Exato, não saboreou no pódio, fruto saboreou sim depois, fruto da penalização de Lewis Hamilton. O Gasly, esse sim, tinha saboreado esse segundo lugar, um grande prémio que foi vencido por Max Verstappen. O Lance tinha o tal pódio de Baku em 2017, mas foi aquele pódio e aquele lugar intermédio que lhe foi retirado, retirado mesmo na última reta em Baku, já que o Bottas conseguiu passar por ele. E repete aqui aquele pódio de Baku. Ora, domingo, logo depois da corrida, o senhor Carlos Sainz Sénior escreveu um tweet muito curioso. Dá os parabéns ao filho. Para aquela que foi a sua atitude na corrida, para aquela que foi a sua atitude no fim de semana, para aquela que foi a sua atitude depois de sair de Spa. Mas depois tem aqui uma frase um tanto ou quanto curiosa e gostava de ouvir-vos sobre ela, que é um excelente lugar, uma saída perfeita e um grande resultado, ainda que tenha sido uma bandeira vermelha que te tenha privado desta vitória. O Sainz era mesmo o piloto preferencial para vencer esta corrida já depois da penalização de Lewis Hamilton.
Atenção que na pista era ele que estava atrás do Hamilton e, portanto, o raciocínio que ele faz era o Hamilton ia sair da frente porque era penalizado e o Sainz ficava na frente. É um raciocínio um bocado simplista, mas era o que ele estava
e
a fazer.
O Sainz saía do segundo lugar da grelha e caía para sexto.
Não, mas era sem a bandeira vermelha.
Vermelha, só com o safety car. Só com o safety car.
Ele dizia só com o safety car.
Só com o safety car.
Era o raciocínio.
O pai Sainz e o filho Sainz acabam por ir os dois na mesma bitola. O Carlos Júnior dizia no final da corrida que o segundo lugar já ele acreditava que iria ser seu, independentemente de haver safety car ou haver bandeira vermelha. Ele estava atrás do Hamilton e naquela altura, de facto, olhando para aquilo que foi a corrida depois, se calhar ninguém o iria buscar. É um bocado por aí, mas
isto são corridas, não é?
Isto são corridas, as corridas têm 305 km, é os SIS,
claro.
E dos SIS não há história.
Isso o Magnussen tem partido o motor na reta de trás, também não estava a boxe fechada e o Hamilton não tinha sido penalizado. Pá, eu acho que essas têm que se encaixar, não é? Ou então também não é preciso vir chorar daquela maneira completamente ridícula como o Lando Norris veio, não é? Que veio se queixar para tudo e caraças e o red flag e não sei o quê. Eu aceitava tudo isso, se ele tivesse coladinho à traseira do Stroll e do Sainz, e não estava, ficou lá para 8 segundos ou coisa que valha, não é? Por isso estas coisas às vezes têm que saber lidar com a azia do momento, e o Lando Norris ontem não lidou com a azia do Sainz quase ganhar uma corrida e dele ter perdido o pódio.
Uma das particularidades e que deu muito que falar na altura até durante a corrida foi a razão pela qual o carro do Kevin Magnussen não foi puxado para trás, para aquela entrada no raio que havia ali no final da parabólica, simplesmente porque não cabia. O carro tinha de ser empurrado para a frente porque era impossível fazê-lo sair de pista, por assim dizer, na verdadeira acessão da palavra, por esse rato.
E foi daí que veio também o fechar de pit lane e a penalização, quer a António Giovinazzi, quer também a Lewis Hamilton. Tu falavas nas declarações de Carlos Sainz, vamos a elas, porque depois temos que analisar os que mais perderam com esta retirada dos modos de motor.
Happy with that P2. Especially very happy with the way I've raced today. I think I gave absolutely everything. Didn't leave anything on the table and we were out there battling my way back after a disappointing red flag. You know, I felt like during the safety car I might be leading the race because I knew Lewis was going to get a penalty, so I might be the leader after a few laps. But then the red flag came out and that gave the opportunity for everyone to reset their tires, and I was P6 with a used medium, with nothing to lose, with everyone in front with new mediums or new softs. So I felt like a bit disappointed and honestly pretty angry at that point. But since then it was head down, try and recover, and we nearly made it back to Pierre.
As declarações de Carlos Sainz logo após o final da corrida. Quem são para vocês os grandes perdedores deste grande prémio?
O Lewis Hamilton parece-me óbvio.
O Hamilton, eu não me lembro bem também, porque já tinha deixado de olhar para a corrida dele, mas quantos segundos é que ele estava na frente?
Eu estava a ver agora, o Lewis Hamilton estava, quando há a bandeira amarela, ainda agora Sim. estava a ver, quando o Gasly está a sair da box, o Hamilton está com 14 segundos sobre o Sainz, e no fundo está com 18 segundos sobre o Norris, que é terceiro. E está para aí com 20. Na 20ª volta, o Hamilton tem 23 segundos sobre o Bottas. E faltam 33 voltas. Ou seja, ele a este ritmo ia dar uma volta à vontade para ir aos 4 primeiros. Até ao quarto classificado dava uma volta a esta gente toda. Com alguma facilidade.
É por isso, eu já não estava a olhar para a corrida do Hamilton, já só contava do segundo para trás, porque achava que aquilo estava arrumado. Por isso não há maior perdedor do que ele, porque tinha ritmo, tinha a corrida completamente sob controle e entalou-se com um erro de comunicação e de julgamento, de decisão do Sim. próprio piloto.
Um erro que ele assume, que diz que é um erro dele.
É o espírito da Mercedes, todos ganham, todos perdem, todos têm culpa, todos são obreiros na vitória. Não me chocou, sinceramente. Chocou-me mais a história da página 4 na explicação do Toto Wolff. Essa chocou-me mais. Mas podes bater, Sérgio. Epa,
não, agora explica lá isso da página 4, senão fica tudo a gente sem perceber.
Não. É assim, há uma explicação num artigo escrito no site da BBC, com palavras do Toto Wolff, em que ele refere que o erro da estratégia tem a ver com eles terem consultado todas as páginas do Lifetiming, menos a página 4, onde está aquela situação da box estar fechada. O Toto Wolff diz que, de facto, há aqui uma situação anormal, que é bandeiras amarelas e 11 segundos depois, apenas 11 segundos depois das bandeiras amarelas, surge a interdição de paragem nas boxes e que foi isso que acabou por fazer a equipa não ter a reação necessária. E acrescenta, esquecemos de ir à quarta página.
Acho isso muito estranho, porque é tão simples quanto isto. Não é o estratega que tem que estar a ver essa página. É o Sportive Director. E tendo uma pessoa do calibre do Ron Meadows a fazer esse trabalho, eu acho que ele não estava a ver outra página que não essa, que é a página das mensagens da direção de corrida.
Por isso é que é tudo estranho, não é?
Não é estranho, João. Não aconteceu. Desculpa lá, mas não aconteceu. Que se tenha havido uma falha de comunicação depois entre eles e que não é dada essa informação a tempo útil ao Lewis, tudo bem, eles não querem agora explicar. Agora, opa, na quinta-feira vou perguntar essa ao Toto da página 4, porque pá, tem... não é verdade. Não é.
E a direção de corrida que tem canais de comunicação direta com os diretores desportivos não comunica isso.
Mas não, a maneira mais fácil é a mensagem diretamente no ecrã. É a maneira mais rápida. E apareceu, porque o engenheiro do. É rodapé, mas. Não, aparece a mensagem. Sim. Aquilo vão caindo as mensagens da direção de corrida. Okay. É exatamente a seguir aparecer yellow flag no setor 3, a mensagem a seguir que aparece, e aparece bem visível, é pit lane is closed. E tanto foi assim que nós tínhamos box-box, pit confirm, que é a mesma coisa, vamos parar, e assim que sai essa mensagem, há imediatamente, o engenheiro diz stay out, e foi isso que falhou. Agora, o engenheiro diz stay out porque o team manager também fez essa comunicação. Pit lane is closed, stay out. Que isto tenha falhado porque se calhar estavam no canal de rádio a falar de estratégias, tudo bem. Agora, dizer que não tinham a página certa, duvido. Mas pronto, é uma maneira de distribuir a culpa, mas...
Ele diz o seguinte, e passo a citar, palavras de Toto Wolff: ninguém olha para a página 4 nos ecrãs de tempos. É apenas uma sequência de eventos que acabaram por prejudicar, a palavra não é bem prejudicar, a corrida de Lewis. Não estou feliz, mas temos de aceitar esta estalada. Take it in the chin, é como ele diz.
Ele que diz que é um dia histórico para a Fórmula 1.
A lost race for Mercedes, but a victory for all of Formula 1. I think it is so refreshing to see the podium and the young guys fighting in front. And, you know, I looked at the podium and it was great. They all deserved it. Their teams made the right calls. They drove very well. The battle for the victory was good. And seeing them up there is very good news for the sport.
Boas notícias para este desporto. Já Lewis Hamilton, como já fizemos referência, assumiu a culpa pela penalização.
Well, firstly, I need to say a huge congratulations to Pierre, because that's a fantastic result for him. I've obviously seen what he's been through from being dropped from the top team, and now he's beat the top team. You know, I think it's just fantastic to see him recover and to see him grow. So I am generally really happy for him. My race, yeah, wasn't meant to be today. It was a bit unfortunate, but what doesn't kill you only make you stronger. So there was a long pit stop, 26 seconds I had to catch up. But nonetheless, I think once I finally caught everybody, I enjoyed that bit of a battle.
Actually, it's interesting. It is a young podium, isn't it? It's the young guys on the podium today coming through.
Is it? I don't know who's up there. So
Carlos, Lance and Pierre. I think it's one of the youngest podiums we've had for quite some time.
Oh, amazing.
Now.
Awesome.
Just talk to me. Okay, just finally for me, your title rivals also didn't score points or many points today. So any damage that could have been done from this race today has been minimised.
Well, firstly, I just, you know, we didn't do a great job necessarily with the pit stop, and honestly I didn't see those boards, so I take responsibility for that, so something that we'll learn from.
Algo que serve também de lição. Ora, Bottas fechou em quinto, Hamilton fechou em sétimo, leva o pontinho extra pela volta mais rápida. Hamilton perde ou ganha aqui na luta com Bottas e com Max Verstappen, do teu ponto de vista, Sérgio?
O Hamilton sai de Monza exatamente como entrou, com 47 pontos de avanço. Portanto, se fosse muito bem daquilo que fez. É a melhor notícia do fim de semana para Hamilton. É depois de tudo o que fez, ou não fez, ou devia ter feito, seja lá como for, sai da mesma maneira como entra. É bom para ele.
Ainda que lá tenha entrado com Verstappen a 47 pontos, e no segundo lugar, e entretanto Verstappen já caiu para terceiro, porque foi ultrapassado por Bottas, também porque desistiu a segunda desistência esta temporada. Red Bull que coloca Albon no 15º lugar, penúltimo.
Foi bom, para a Red Bull foi muito bom. E o Hamilton, há uma frase que nós às vezes dizemos, ou que eu já ouço há muitos anos, que é: uma homenagem é sempre contra alguém. E aqueles elogios todos que o Hamilton faz ao Gasly é obviamente uma ferrada na Red Bull.
E depois queima-se logo a seguir a não saber quem é que mais estava no pódio.
Exatamente.
Olhem que alguém dentro da estrutura da Red Bull e com relevante importância andou a dizer antes da corrida que o Lewis Hamilton no ano passado tinha falado várias vezes com elementos importantes da Red Bull e dizer por que razão é que não punha o álbum no lugar do Pierre Gasly.
Mas isso era a resposta àquelas declarações um bocado infelizes do Hamilton sobre o álbum também.
Pronto.
E, portanto, isto já vem tudo encadeado, isto já parece uma telenovela, também já não começa a não ver.
Anda tudo com telhados de vidro na Fórmula 1.
Ou de vírus, que estão todos com telhados de vírus.
De vírus é muito bom. Já agora, deixem-me só dizer uma coisa. Vocês sabem quem é o grande vencedor desta corrida, na minha opinião?
É o Pierre Gasly.
Não.
É o Pierre Gasly. Claro.
Não. É um senhor finlandês que podem não acreditar, mas apostou 20 cêntimos no pódio da corrida de ontem. E acertou nos três lugares. E levou para casa 33.398 euros apostando 20 cêntimos. O homem, de facto...
Esse aceitamos. E quando
fantástico.
É que fez essa aposta? Antes da corrida?
Não, foi antes da corrida. Devia era estar naqueles fins de semana finlandeses.
Já devia estar cheio de álcool desde sexta-feira à noite.
Vai, pelo menos.
Ora, Nuno, daquilo que tu viste em pista, a Red Bull perdeu mesmo muito. Ou é só porque Red Bull e Monza não combinam?
É só porque Red Bull e Monza não combinam, acho eu. Acho que é uma circunstancial. Não, em termos de modos de motor, não vou fazer comentários, porque em pista não se consegue perceber onde é que eles estão. Só sabes os da tua equipa, porque teoricamente tens a informação do que é que estão a fazer, mas é muito mais complicado perceber, a não ser que seja num final de uma reta grande e percebes se estão em modo de qualificação ou se estão a poupar, mas não sabes bem, não consegues saber exatamente as diferenças. Agora, eu acho que é circunstancial, mas a Red Bull teve um fim de semana mau também, não é? Muito mau. Não ao nível dos piores, que esses sabemos bem quem são, mas teve um fim de semana mau e até nisto a Mercedes tem sorte, não é? Também não, num fim de semana que as coisas lhes correm mal, quem é que foi fazer pontos? A AlphaTauri, a McLaren e a Racing Point. É a estrelinha. Agora, acho que a Red Bull em Mugello, pelas características das curvas rápidas e das mudanças de apoio, vai estar competitiva. Essa é a minha expectativa. Esperemos que ou esteja muito competitiva para dar guerra à Mercedes, ou que não esteja assim tão competitiva e se junte à luta do segundo pelotão.
Mas olha, hoje apareceu uma declaração muito curiosa, mais uma daquelas que o Christian Horner faz, assim, alegre, como as Spice Girls, na sequência de uma declaração do Max Verstappen, dá a entender que o RB16 é um carro que não é propriamente um carro rápido, ou tão rápido como eram os outros Red Bull, e que não é só um problema de motor. Não se esgota no motor os problemas do carro. E então o Christian Horner vem dizer que agora sim, agora o Adrian Newey está ultra, ultra motivado para pôr o carro a andar como deve ser, porque nestes últimos anos ele andou um bocado desfocado por causa do projeto Aston Martin Valkyrie, que é aquele supercarro, super desportivo de Aston Martin, a dar a entender que ele andou um bocado distraído com aquele projeto, mas que agora que o projeto está terminado, agora sim está super entusiasmado para pôr o carro de novo a andar. Isto é mesmo aquelas coisas à Christian Horner, é mesmo música de Spice Girls, não é?
Lembras-te daquilo que eu disse para aí há 20 minutos, que a estratégia mudava e eles deviam estar calados? Aplica-se tão bem.
Pronto.
Também aos diretores de equipa.
Mas é tão divertido ouvir ler estas coisas.
Só faltava Christian Horner vir dizer, e agora o Nuno vai atravessar os olhos com isto que eu vou dizer, que o Adrian Newey andou-se a dedicar muito à construção do protótipo da equipa
da
que ele...
Taça América.
Não, da equipa que ele vai representar na E-Extreme. Uma competição assim de Dakar, o Dakar dos elétricos. Ele que vai estar na Veloce eSports.
Os brasileiros têm uma expressão muito gira, que é, não é assim muito gira, mas é uma expressão que se adapta aqui, que é conversa para boi dormir.
Muito bem, fica aqui a expressão em português do Brasil de Sérgio Veiga. Vamos à Ferrari?
Epá, não, deixa lá os senhores sossegados, já estão com muito trabalho a montar carros agora, tem que fazer uma revisão completa.
A Ferrari, acho extremamente injusto aquela atitude do Charles Leclerc assumir a culpa pelo acidente. Epá, coitado do rapaz. Okay, até tem, isso tem
não
que fazer.
Li no Twitter uma coisa com muita graça. Já, não sei quem foi, mas peço desculpa ao autor ou à autora, acho que até foi uma autora, a dizer, e diziam vocês que a Ferrari não dava emoção às corridas. E acho que é do humor brilhante.
Não, é humor negro, mas para...
Mas eu gosto.
Foi um comentário que foi partilhado na hashtag F1-11. Recordo-me bem de lê-lo durante a transmissão. Não o li, não vociferei, digamos assim. Não o passei lá para casa, porque depois podia despoletar ali calor do momento.
Brilhante. E outra foi, ninguém acreditava que se ouvir o hino italiano.
Exatamente.
E ouviu-se. Olha, e já que falaste nessa declaração do Charles, cá está ela.
I just lost the car. It's my fault. I was a very difficult race, to be honest. I struggled quite a lot on the first set. Then I thought we were unlucky with the safety car, but with the pit lane closed, we were actually pretty lucky. And then with the hard tires, I struggled massively. So I tried to push, but I've lost it in parabolic and crashed.
Charles Sebastian Vettel disse isto.
I don't know. I think this year is very different. I think probably in that regard, it's good that there are no fans.
you know, life is like this, so it always depends from where you're looking. And I think even if at the moment professionally there are not many good things, you know, there are always some positives. So it's just a question on what you focus. Certainly it's tough for all of us because our main focus is the car, is the race, especially racing in Monza. But we have to keep our head up and look forward to next week. Look at the, you know, positives, even if they are very...
É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio.
Eu acho que é do copo muito vazio ou pouco vazio.
É para este copo não tem fundo, Oscar. Este copo está partido.
Este copo só se for cheio de ar, porque de outra coisa não.
Isto tem sido cada vez pior, isto tem estado cada vez a correr pior à Ferrari, não é?
Nuno, tu já tinhas referido isso em algumas mensagens que foste trocando connosco e depois no domingo, no pré-corrida, fizemos-te essa pergunta propositadamente e tu revelaste aquilo que viste em pista, que era um Ferrari muito instável, e isso dá para perceber, por exemplo, nos onboards. E aquele peão em Lesmo do Sebastian Vettel e depois a saída larga do Charles Leclerc não acontece por acaso. E de repente... O Charles Leclerc o que diz é: eu não consegui controlar o carro. Não tinha os pneus certamente à temperatura ideal, mas não consegue controlar o carro e sai na parabólica.
Aquilo é um charuto, não há outra expressão, não é? É como nós costumávamos dizer nas corridas, é um charuto, é um portão com rodas, há várias que serão usadas antigamente. E peço desculpa aos ferraristas, mas aquilo é uma desgraça. E eu acho que o Charles, todo acordo, que o Charles não tinha que assumir o erro. Aquilo está um monolugar super difícil de conduzir. E eu assustei-me até, é uma pancada violentíssima. Agora, para não bater muito mais, e dou-vos a palavra, só duas coisas. Queria retirar as minhas palavras, acho, do último podcast ou do último Facebook Live, quando dizia que o Binotto se tinha enganado e que tinha feito mal em dizer que tinha preparado coisas especiais para Spa e para Monza. Epá, foram mesmo especiais. O que eles prepararam foi mesmo, mesmo especial. Afinal, ele não estava a mentir. Foi especialmente mal. E isto é uma vergonha. E com alguma graça, dos cartazes que estava fixado à entrada do circuito dizia em italiano aquilo que eu acho que já compartilhei convosco, a dizer... Não tínhamos muitas esperanças, mas assim tão mal também não. E pronto, e por outro lado, as palavras do Vettel muito acertadas, e foi, apesar de voltar um bocadinho atrás, foi o meu argumento com o Lance, em termos de consolação, foi-lhe dizer: estar no pódio já é bom, não quererias ganhar aqui sem ter os fãs, porque aquele pódio é muito mais especial quando está aquele mar de gente cá em baixo. E isto serviu um bocadinho de consolo do género: vamos lá fazer outra vez um pódio aqui, se calhar um bocadinho até numa posição ainda melhor, mas quando isto estiver cheio dos tifosi, que desta vez estavam muito tristes fora do circuito e têm todas as razões para estar tristes, porque é a desgraça absoluta.
E isto não tem perspectiva para melhorar, Miguel Ruiz, no domingo?
Não, é muito já gente. Falámos sobre isso, é assim, não tem perspectiva para melhorar no futuro breve nem no futuro longínquo, é só para 2022 é que isto poderá ter algumas melhoras.
Isso a coisa correu bem, não é?
E é preciso que comecem, se calhar, já a trabalhar nesse sentido, para quando chegarmos a 2022 possam ter um carro competitivo, porque o cenário, se Spa e Monza sabíamos que iria ser particularmente difícil, se o ano... E tínhamos essa ideia, iria correr sempre mal, Spa e Monza iriam ser as pistas mais difíceis, como vai ser a última corrida do Bahrein, ou a segunda corrida do Bahrein, naquele circuito exterior, vai ser outra vez dramático para a Ferrari, porque já se percebeu que o motor não rende em velocidade de ponta, que é o que Monza, Spa e esse traçado do Bahrein vão pedir. E vamos ver agora em Mugello, porque o Mugello tem uma reta muito longa, a mais longa da temporada. Sabemos, e há pouco falava com o Nuno, Baku é uma reta maior, mas não está no calendário deste ano, portanto, se não estou enganado, diria que, olhando e lembrando de cabeça, que Mugello tem a maior reta do calendário, e portanto vai ser um dramático outra vez. E depois, todo o resto do circuito são curvas, não há muitas curvas lentas, é uma sequência, são quase tudo sequências de curvas rápidas e médias rápidas, que onde a Ferrari também tem problemas. Tudo o que é um circuito de velocidade maior, a Ferrari vai ter problemas. E, portanto, o milésimo grande prémio não perspectiva nada de bom. perspectiva uma continuação deste cenário negro. Dificilmente vamos ter um Ferrari na Q3, olhando para aquilo que tem sido, acho muito difícil, e conseguir pontuar, vamos ver.
Foram duas corridinhas sem pontuar, o que é normal para a Ferrari. De facto, nesta altura estão lá bem para trás na classificação dos construtores. Não há muito mais a dizer. Acho que nos últimos podcasts, nos últimos Facebook Live, nas últimas transmissões, já dissemos aquilo que era preciso. Agora resta saber se dentro da estrutura, um abanão da estrutura será suficiente para fazer alguma coisa, para criar uma onda positiva, que nesta altura de facto só há onda negativa. Eu não acredito que mecânicos, engenheiros, qualquer pessoa que trabalhe na Ferrari, seja no departamento de competição, seja na parte de produção de carros de série, seja os fãs da Ferrari, tifosi italianos ou tifosi de outros países, estejam minimamente satisfeitos com isto que está a acontecer e não estejam verdadeiramente preocupados, porque é para manter. Não se vê nenhuma luz ao fundo do túnel, pelo menos em teoria, até ao final deste ano e muito possivelmente até ao final de 2021. Se os responsáveis do grupo, da marca, acham que se pode continuar ou podem continuar todas as pessoas Ferrari no mesmo estado em questão, com as mesmas responsabilidades a caberem às mesmas pessoas e ninguém muda nada, é porque nem sequer aí há solução. Ou seja, não há solução técnica, mas também não há solução humana, é a ideia que fica.
Muito rapidamente, e antes de irmos às penalizações de Sérgio Veiga, gostava que comentassem o 6º e o 8º lugar de Ricardo e de Ocon.
Um bocadinho abaixo daquilo que eu estava à espera. Acreditei que depois do que se viu em Spa, que num circuito que privilegia ainda mais a velocidade e a capacidade do motor, estava a contar que os Renault tivessem feito um bocadinho melhor. É verdade que a corrida depois também não lhes correu a jeito, mas ainda assim nunca estiveram verdadeiramente na discussão. Esteban Ocon nem passou à última fase da qualificação, que eu acreditei que os Renaults lá chegariam.
Opa, eu gostei. Acho que foi bom. Gostei muito da corrida da Renault.
Mas gostaste por interesse próprio.
Claro.
Pronto. Estás a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Estás a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer também.
Sim, sim. Não, mas acho que fizeram disparados também, não é? Porquê é que metem pneus macios ao Ocon na bandeira vermelha?
Porque os pneus médios não estavam à temperatura certa. É uma explicação deliciosa. Não tinham os pneus médios. Sim, sim. É a explicação.
Tinham-se esquecido de ligar a tomada?
Pois.
Deve ser.
E portanto, preferiram meter pneus macios, quentes, mas que se iam estragar num instante, a pneus médios que iam durar duas voltas a aquecer, mas que depois lhes durava o resto da corrida. É uma decisão um bocado esquisita.
Não, eu gosto é, justifica um erro com um erro ainda maior.
É. É, pronto, é tipo, é pá, tivemos que pôr macios porque esquecemos dos médios no caminhão.
É quase isso.
Bom, o engraçado, que não tem piada nenhuma nisto tudo, é que está a começar a haver um padrão, que é, quando o Daniel Ricciardo está satisfeito e acha que vai longe na corrida, em termos de resultado, anda para trás. Quando está menos satisfeito e acha que a corrida vai ser dolorosa, anda para a frente. Portanto, vamos ter que começar a interpretar as declarações do Daniel Ricciardo ao contrário. Quando ele, na sexta-feira, está de peito aberto, a coisa vai correr menos bem. Quando ele está mais tristonho e faz a declaração de sexta-feira mais na brincadeira com outras coisas que não propriamente com aquilo que pode acontecer no sábado e no domingo, já sabemos que vamos ter a Renault em grande. A Renault que para o ano se chama Alpine, que foi a notícia do fim de semana, para além da vitória do Pierre Gasly. Este fim de semana foi tudo muito marselhesa e a mim faz-me um bocado de confusão o que vai acontecer. E deixa-me só fazer aqui um parêntese de um minuto, porque a Renault abdicou do nome Renault para a Nissan na Fórmula E. Agora abdica do nome Renault para a Alpine na Fórmula 1. A Renault não vai ter programa desportivo, ou esconde-se aí alguma coisa fora de uma e de outra?
Ou se calhar, como não estão com os resultados como deviam ter, mais vale chamar aquilo outra coisa.
Ora, ainda bem que o meu amigo deu a resposta que eu estava à espera.
Então, mas se eles tivessem muito orgulho do que andavam a fazer, não precisavam de fazer rebrandings, não é? Acho eu. Se calhar vamos passar a ter Fiat em vez de ter Ferrari.
Exato.
Ou do Cato? Ou do Cato?
Exato.
Do Cato é bonito, do Cato é bonito.
Sim. E peço desculpa que disse aqui Lancia e não devia ter dito que a Lancia tem muitos pergaminhos nos ralis, que é uma coisa importante.
Exatamente. Vamos lá ter atenção.
Mas a Alpine também tem. Alpine também tem. Atenção.
Tem, com um carro, com um carro. Ganhou uma vez.
Nas 24 horas de Le Mans, ganha uma vitória nas 24 horas de Le Mans.
Mas olha, o problema dessa vitória esse título nos rallies e o título em Le Mans, o problema é que neste fórum estamos 5 e 3 ainda não eram nascidos. Pronto, mas tirando isso, vamos andando.
E é assim, desculpa lá, Oscar, desculpa, peço desculpa, mas é assim, comparar os feitos de Alpine com a Lancia é altamente insultuoso para a minha pessoa aqui. E para o Miguel
é comparar a estrada da beira caber da estrada. Portanto, vamos lá ter.
Alinho nessa. No entanto, Sérgio Veiga, vamos lá alinhar as tuas penalizações.
É a segunda semana consecutiva que vou embirrar com o Hamilton. É simpático.
Mas é merecido. Que...
Também escreveste um livro sobre o rapaz.
Está bem, mas isso não me dá
direito. Dá-te carta breca, assim, dá-te assim
não,
algum.
Não, não me dá direito de fazer bullying.
Exato.
Eu queria embirrar em três áreas. A primeira área óbvia de ele ser um dos responsáveis por ter deitado uma vitória certa fora, porque a equipa pode ter muitas culpas, mas ele também tem que ver as luzes que estão acesas pela pista. E ele, antes de entrar na box, ele tem pelo menos dois painéis vermelhos acesos. E no mínimo tem que dizer à box, primeiro tem que ver os painéis, convém, que estão no seu campo de visão. E, portanto, tem que dizer à boxe, pá, vocês estão-me a chamar, mas vocês não estão a perceber o que é que se está a passar. Há aqui uns painéis vermelhos. Supostamente não deve poder entrar. Pelo menos ter esta conversa, tirar uma dúvida. Pelo menos tirar a dúvida e perguntar-lhes, vocês têm a certeza que eu posso entrar com estes painéis vermelhos que estão aqui ao lado da pista? Pelo menos ter essa dúvida. Depois, apareceu um jogador de futebol a reclamar com o árbitro, a entrar ali pela direção da corrida adentro. Também não... Está a tirar partido do estatuto que ganhou e isso não é bonito. Eu não acredito que se aquela penalização fosse aplicada aos outros 19 pilotos que víssemos aquela cena. Não é que tenha sido assim uma cena propriamente escabrosa. Ele entrou, mostraram-lhe as imagens e saiu e aceitou a penalização. É o que é, mas não é o modus operandi normal num grande prémio. E por fim, o Hamilton falhou a homenagem àquela cerimónia contra o racismo. Atrasou-se e não foi. O homem é só o motor daquilo tudo. Ele e o Vettel falharam. Atrasou-se. Diz que a boxe dele desta vez era na outra ponte e meteu-se lá na trotinete e quando chegou já tinha começado e não foi. Se há alguém que provocou aquilo tudo e que levou toda a gente atrás... foi ele. Ele tem a obrigação de lá estar 5 minutos antes daquilo começar. Não há desculpa pelo se atrasar àquela cerimónia que foi ele que levou toda a Fórmula 1 a seguir aquilo tudo. Eu aí sou um bocado exigente, mas acho que ele não tem desculpa.
Posso?
Força.
É assim, naquela parte que disse que discordava porque acho ainda mais grave do que o que tu dizias, que é...
Ah, então é para bater mais ainda.
É para bater mais ainda.
ainda está pouco.
O campeão do mundo, o melhor piloto da atualidade, porque é o campeão do mundo, e sem entrar, a referência, um piloto com mais de uma década de Fórmula 1, tem que saber os regulamentos. Não tem que sequer perguntar à equipa se posso entrar ou não posso entrar. Ele tem que não entrar. Ponto. Ele e o Giovinazzi.
Tem que dizer à equipa. Tem que dizer à equipa. Amigos, antes, eu não vou entrar.
Ele tem que ver os painéis. Eu acho que ele nem viu os painéis. Essa é que é a parte grave. É que ele nem viu os painéis.
Também é grave porque vai em situação de safety car. Até vai mais devagar, tem que estar a olhar. Mas sabes que... E isto aqui, contra mim, falo, provavelmente, porque às vezes nós apaparicamos tanto estes pilotos e ajudamos tanto, e há os rádios, e há pessoas responsáveis por saber o regulamento, há pessoas por saber isto, aquilo e aquilo outro,
que eles deixam de pensar.
Eles deixam de pensar e que eles não sabem. eles têm que saber esta regra. E é tão simples quanto isso. Há um semáforo vermelho. Não se pode entrar. E ele nem sequer chega a perguntar à equipa. Pode ser por isso que tu dizes que não viu o painel. Pronto, aí já não é tão grave, mas se viu o painel e teve dúvida...
É grave não ver o painel. É grave é não ver o painel. São dois. Há dois painéis antes de entrada para a boxe.
Eu fico com a sensação que ele viu, porque ele depois, mais à frente, num dos diálogos, fica logo naquela do... Ui, nós se calhar não devíamos ter entrado.
É, e pergunta, vamos ser penalizados.
Exato.
Ele pergunta, vamos ser penalizados.
Isso é uma sensação, mas ele tem que saber da regra. E eu acho que ali ele não sabia a regra. Por isso, Fernando, foi para bater mais. Na parte da história da cerimónia do racismo, não me apercebi. Mas não é isso que eu te quero dizer. É os pilotos têm pouco tempo naquela altura e têm uma prioridade, que é ir à casa de banho. E se calhar aquilo demorou um bocadinho mais para ele desta vez. Epá, e o homem atrasou-se, ele e o Vettel. E são coisas fisiológicas que... Tens que dar um bocadinho de desconto.
Nuno,
eles estão ali numa janela muito apertada.
Lá está, mas repara, há aqui uma diferença. Eu ao Vettel dou desconto, mas tudo aquilo foi feito a reboque de um desejo do Hamilton.
Eu ao Hamilton não posso dar desconto. Mas sabes que todo aquele procedimento está demasiado apertado em termos de tempo e os pilotos têm que sair do carro, falar com os engenheiros, ir à casa de banho e depois ir a correr, vestir a t-shirt e ir para aquilo. Aquilo está um bocado atamancado, não está bem feito.
Eu acredito que sim, mas ele tem obviamente a noção que tem uma responsabilidade acrescida naquele momento.
Mas tu
porque estás... foi ele que arrastou tudo aquilo.
Sim, mas opa, se calhar estava alguém dentro da casa de banho ou ele demorou um bocadinho mais e tu não podes... Há coisas, tu sabes tão bem como eu, não é? Há coisas ali que tu não podes alterar e... Não sei se foi isto que aconteceu, mas tenho quase
certeza. Não, não, mas acertaste em cheio. Mas ele justifica. Diz que no passado havia uma casa de banho mais perto. E foi isso que o fez baralhar em termos de timing de chegar ou não a tempo. Ele foi mesmo à casa de banho.
Vão todos, têm aqui todos, não é? Mas acho que é um bocado desnecessário estarmos aqui a entrar em detalhes sobre isso. Sabe?
Em relação àquela declaração que ouvimos há bocado do Toto Wolff, dizer que foi refrescante aquele pódio, acho que todos nós gostámos daquela corrida e foi de facto uma coisa refrescante, entusiasmante e ficámos todos entusiasmados, apesar de não se ter passado nada de muito diferente daquilo que se tem passado nas outras corridas, só que é normalmente pela luta do 6º e 7º lugar e depois as pessoas não ligam nenhuma porque só ligam ao primeiro lugar. Mas isto tem-se passado nas outras corridas também, é lá mais para trás, mas não era isso onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar é que eu estava muito satisfeito e muito contente e muito feliz por termos tido a corrida que tivemos no domingo, até na segunda-feira ler a crónica que o Ross Brown escreve para o site da Fórmula 1, em que vem com a história de dizer que, ao ver aquela corrida, faz todo o sentido voltarmos a ter a conversa das corridas com a grelha invertida, porque aquilo é a prova de que aquilo é que dá boas corridas, não sei o quê. Pá, fiquei logo sem achar piada nenhuma à corrida de domingo. Se é para irmos para isto, perde logo a graça toda aquela corrida.
Posso fazer uma sugestão para acabar, que é, já como este está longo, podemos falar sobre o que é que causou esta boa corrida na quinta-feira. Porque há aqui muitos fatores que causaram esta boa corrida e que nós não falámos hoje.
Muito bem, fica tema para quinta-feira então no nosso Facebook Live. Não nos vamos atrasar.
É,
não nos vamos atrasar, mesmo que tenhamos que ir à casa de banho, alguém há de abrir o live e participar nesta cerimónia.
Durante o live. Olha, agora quero ir à casa de banho, já volto.
Seu professor, também seu professor.
Meus amigos, um abraço para todos, muito obrigado, Nuno, boa estadia aí por Itália e diverte e... Que belo, que belíssimo, que ha sido. Que ha sido, não.
É pá. Tchau.
Esquece. Adeus. É melhor.
Buonasera.
É melhor.
Buonasera.
Meus amigos, um abraço para todos e obrigado. E até quinta-feira no Facebook Live ou então domingo no pré-corrida, a partir do 12:15, 100 km, sexta, sábado e domingo. Ainda temos muito e boas corridinhas. Já não temos Porsche Super Cup, mas temos a Fórmula 3, a Fórmula 2 e, claro, a nossa
decisão Fórmula. Da Fórmula 3.
Um abraço
3
para todos.
Para todos.
A decisão da Fórmula 3, muito bem, sim senhor, a vender muito bem o seu peixinho. Quinta-feira se calhar a gente ainda dá lá uma espreitadela, porque aquilo as contas andou assim, uma hora ganho eu, uma hora ganhas tu, e depois sou penalizado, e depois não sei quem, não sei o que mais. Bom, é uma mixórdia. Fica para quinta-feira. Um abraço.
O início de uma história de amor. Que agora chega ao capítulo número 1000. Na milésima corrida da sua história, a Ferrari luta pela honra. Grande Prémio da Toscana. Ferrari 1000. Em direto, na Eleven.
Entra em cone de aspiração, Carlos Sainz está ali, mas Pierre Gasly vai para já preservando esta liderança, esta vantagem. Podemos ter aqui um final de corrida Dragster, como tivemos no Brasil em 2019, mas não, a vitória mesmo para Pierre Gasly, primeira vitória na carreira do piloto francês. Que corridaço de Pierre Gasly, que corridaço do P2 Carlos Sainz, que corridaço também de Lance Stroll. Um pódio inédito na história da Fórmula 1. Isto é emocionante, é emoção, é a Fórmula 1 no seu melhor.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?